Solicito ao presidente da comissão os resultados da solicitação de emenda do vereador Eric Lins.
Com o presidente da comissão do PLC 11, a comissão se reuniu e entendeu por não acatar a emenda.
Senhor presidente,
não está acatada a emenda, passamos então à continuação da discussão.
Por favor,
não,
só registrem.
Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal. A necessidade de 8 votos para aprovação.
Só por favor,
registrem. Chamada nominal, vereadora Josefina Soares. Coordenação de bancada do PSD. Um minuto para coordenação.
Presidente, é importante. Presidente, são 6 votos.
Para relatar, líder do PSDB. Coordenação de bancada.
Como resultado da coordenação, senhor presidente, a bancada do PSDB acompanha o parecer do relator.
Vereador Josefina, para a chamada nominal. A votação é do projeto com as emendas, não do parecer. Então votaríamos o projeto com as emendas, quem acompanhar é sim, quem não acompanhar é não.
Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Sim. Vereadora Josefina Soares Brigma. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Sim. Vereador José Clemente da Silva Correia. Sim. Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Sim. Vereador Eric Lins Grilo.
Não.
Não. Vereador Irani Coelho Fernandes. Sim. Vereadora Suzana Cardoso Alves. Sim. Sim. Vereador Mano Gás. Sim. Sim. Vereador Wilson José Brites Borges.
Não, pelo afogadilho.
Com 8 votos a favor e 2 contra, está aprovado o projeto de lei complementar 11 de 2017, protocolo dessa casa, 1224 do Poder Executivo, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Passamos à leitura dos pareceres, projeto de lei complementar 12 de 2017, protocolo desta casa, 1223 do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana e a sua fonte de custeio. Cria a Uruguaiana Previdência Social, UruPrev, na forma de autarquia. Cria o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado a UruPrev e da outras previdências. Para leitura dos pareceres, vereadora Josefina, primeira secretária.
Comissão Especial. Parecer. A presente matéria, de natureza complementar, atende os preceitos constitucionais de iniciativa pelo chefe do Poder Executivo, bem como atende o trâmite desta Casa Legislativa, relativo à Comissão Especial instituída pela Resolução número 27 de 2017, de acordo com a Lei Orgânica do Município. A discussão acerca do projeto se deu através de audiência pública ocorrida na data de 12 de 12 de 2017, com a efetiva participação das entidades representativas da categoria, assim como a participação plena do Poder Executivo explicando a matéria e seus artigos. O regime próprio de previdência social é uma previsão constitucional nos termos do artigo 40, assim como a regularização feita pela Lei número 9.717 de 98 e pela Lei 9.796 de 99 e pela Lei 10.887 de 2004 e regrado ainda por resoluções do Ministério da Previdência. O projeto de lei complementar se mostra cauteloso em diversos artigos para evitar desvios do fundo, para evitar o não repasse das atribuições, inclusive com a plena participação de servidores nas decisões da autarquia, vinculando os seus diretores a fazer apenas aquilo que for aprovado pelo Conselho. Importante ressaltar a análise feita acerca do estudo de viabilidade da criação ou não do regime próprio. No caso de Uruguaiana, o cálculo contratado junto à Caixa Federal demonstra que o mesmo é viável e que o déficit existente será plenamente suportado pelo pagamento de uma alíquota suplementar pelo município e apenas pelo município. Ou seja, esse déficit jamais será repassado aos servidores. Analisando alguns artigos, passa-se a comentar o projeto de lei. Artigo 4º. Os recursos garantidores integralizados do regime próprio de previdência social têm a natureza de direito coletivo dos segurados. Isto quer dizer que são recursos vinculados e que devem ser usados apenas em favor dos segurados nas condições de implementação de aposentadorias, pensões e outros benefícios. Artigo 5º. É vedado alterar o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência social. Primeiro, a criação ou a assunção de benefícios sem o anterior ajuste do plano de custeio. Ou seja, não será possível criar mais uma espécie de benefícios, por exemplo, sem que seja analisada toda a repercussão no equilíbrio financeiro do fundo, considerando a existência de incremento de contribuições capazes de garantir o pagamento deste novo benefício. Segundo, a alteração do regime de pagamento de recursos garantidores por amortizar e das contribuições ordinárias financeiramente exigíveis para o custeio do plano de benefício, ou seja, não poderá o município, por exemplo, reduzir o percentual da contribuição ordinária patronal. Terceiro, a desafetação total ou parcial dos recursos garantidores. Isto quer dizer que os valores depositados no Fundo Municipal de Previdência Social jamais poderão ser transferidos para outras contas ou outros fundos do município. Artigo 7º. Os percentuais de contribuição ordinária serão estabelecidos mediante prévio estudo técnico atuarial, consideradas as características dos respectivos segurados e beneficiários. Parágrafo 1º. Os percentuais de contribuição ordinária dos segurados e beneficiários não serão inferiores à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União, nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 9.717, de 98. Os percentuais de contribuição previdenciária para os servidores dos poderes da União estão definidos nos incisos 1 e 2 do artigo 4º para os ativos e no artigo 5º para os inativos da Lei Federal nº 10.887, de 2004. Artigo 11. É vedado a entidade de previdência de que trata este capítulo assumir atribuições e responsabilidades e obrigações estranhas às suas finalidades. A autarquia, Uruprev, somente poderá atuar nos assuntos relativos à previdência dos servidores municipais. Isto porque ela receberá uma taxa de administração de 2% sobre as contribuições e benefícios pagos, de acordo com o artigo 15 da Portaria nº 402, de 2008, do Ministério da Previdência Social. E esse valor somente deverá ser utilizado para este fim. Neste aspecto, apenas a título de comparação, embutido na contribuição previdenciária que hoje se paga ao INSS. Também se paga uma taxa de administração para manter toda a estrutura da autarquia federal, que é imensa. Artigo 2º. A Uruprev será administrada por uma diretoria executiva composta de 3 membros, a saber, diretor-presidente, diretor administrativo financeiro e diretor previdenciário. Cargos que ora são criados pela presente lei com critérios e investidura, remuneração e atribuições definidos no anexo 1. Parágrafo 2º. No mínimo, um dos membros da diretoria executiva deverá ser escolhido dentre os segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, vedada a existência de grau de parentesco até o 3º grau, entre os mesmos. Importância de constar na diretoria também um servidor público municipal, não permitindo ainda que haja relação de parentesco entre os diretores. Parágrafo 3º. Todos os membros da diretoria executiva deverão ter formação em nível superior. Importância da qualificação dos diretores. Parágrafo 4º. É obrigatório o diretor administrativo financeiro e desejável aos demais membros da diretoria executiva apresentar documento de aprovação em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, a ser exigido em até 90 dias após o início da vigência da presente lei. Este curso, na linguagem bancária, se chama CPA, décima, ou CPA 20, os quais têm por objetivo realizar a certificação de profissionais do mercado financeiro que trabalhem prospectando ou vedando produtos de investimentos diretamente ao investidor. Artigo 3º. Compete ao diretor-presidente. 3º. Convocar os membros do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal para decisões de todos os atos que envolvam interesses da URPREV. 4º. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Municipal de Previdência e a legislação de previdência do município. 9º. Submeter as contas, os balancetes mensais, o balanço e as contas anuais da Uruprev, para deliberação do Conselho Municipal de Previdência, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e do órgão de controle interno, inclusive, se for o caso, de auditoria independente. 10. Acionar judicialmente, após autorização do Conselho Municipal de Previdência, os órgãos do Poder Público Municipal para competi-los a efetuar os depósitos das contribuições previdenciárias devidas. Importante destacar todos esses incisos, pois demonstram que o trabalho do diretor-presidente da autarquia fica essencialmente vinculado às decisões e deliberações do Conselho de Previdência, abaixo explicado no artigo 18. Artigo 14. Compete ao diretor administrativo financeiro. 7º. Praticar os seguintes atos administrativos em conjunto com o diretor-presidente. A. Elaboração da política anual de investimentos dos recursos previdenciários da Uruprev, submetida à deliberação do Conselho Municipal de Previdência. B. Elaboração dos anteprojetos relativos ao Plano Plurianual PPA, à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e à Lei Orçamentária Anual LOA, a serem encaminhados ao Conselho Municipal de Previdência para deliberação. Outro exemplo quanto à importância da deliberação do Conselho de Previdência na política de investimentos da Ouroprev e na aprovação das peças orçamentárias PPA da entidade. Artigo 15º. Compete ao diretor previdenciário. 8º. Supervisionar as atividades de perícia médica e reabilitação profissional da mesma forma que hoje é feito pelo INSS. A autarquia municipal deverá ter uma estrutura de perícias médicas totalmente desvinculada do setor de medicina do trabalho da Prefeitura Municipal. Neste ponto, deve-se destacar que, ao manter uma perícia própria, certamente os prazos de espera serão menores do que os que hoje o servidor se submete ao INSS, além da possibilidade de que o atendimento seja mais humanizado. 14º. Enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o TCE Rio Grande do Sul, todos os processos de inativações e pensões, da mesma forma que acontece hoje. Todos os processos de aposentadorias ou pensões devem ser submetidos ao TCE do Rio Grande do Sul para homologação.
Artigo 16. O cargo de diretor-presidente terá remuneração equivalente à de secretário municipal e os cargos de direito administrativo, financeiro e diretor previdenciário terão a remuneração equivalente à de secretário municipal adjunto. Ciente de que o município encontra-se com as despesas de pessoal acima do limite máximo previsto na Lei da Responsabilidade Fiscal, o artigo 108 do projeto suspende a realização de despesas referentes ao pagamento de remuneração dos cargos de diretores, conforme o parágrafo único do artigo 108, enquanto não houver a readequação dos limites prudenciais, os cargos da Ouroprev serão exercidos de forma cumulativa por secretários municipais ou secretários adjuntos. Esta previsão demonstra a seriedade e a responsabilidade do governo municipal. Artigo 18. Fica instituído o Conselho Municipal da Previdência, CMP, órgão superior de deliberação colegiada paritária do regime próprio da Previdência Social, que terá como membros preferencialmente pessoas com formação em nível superior, sendo ressaltar a paridade no Conselho formado por 8 membros, sendo 4 indicados pelos poderes e 4 indicados diretamente pelos serviços, estes últimos como mandatos de no mínimo 2 anos. Inciso 1. 3. Representantes do Poder Executivo, indicado com seus respectivos suplentes pelo Prefeito Municipal. 1. Representante do Poder Legislativo, indicado com seu respectivo suplente pelo Presidente da Câmara Municipal. Importância da participação da Câmara Municipal no regime próprio. Inciso 2º. 4 representantes dos segurados no regime próprio da Previdência Social, sendo 3 representantes dos segurados da atividade, 1 representante dos aposentados e pensionistas eleitos, com os respectivos suplentes entre seus pares na forma do regime interno. Importante ressaltar que os membros representantes dos segurados serão escolhidos por meio de eleição, seguindo as regras do regimento interno, que será aprovado e podendo sempre ser alterado pelos próprios servidores. Parágrafo 2º do CMP será presidido obrigatoriamente por membros representantes dos segurados do regime próprio da Previdência Social, em votação simples realizada entre seus integrantes, na forma do regimento interno, que será substituído em suas ausências e impedimentos por membros para tanto designado pelo presidente, por período não superior a 30 dias consecutivos. Importante relatar que a presidência do Conselho de Previdência será exercida exclusivamente por membros representantes dos servidores, o que demonstra que o governo municipal nunca passou a excluir ou enfraquecer a participação ativa e efetiva dos servidores nas decisões do regime próprio. Artigo 19. Compete ao Conselho Municipal da Previdência, inciso 1, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as propostas de políticas aplicáveis ao regime próprio da Previdência Social. Inciso 2º, apreciar e aprovar, observando a legislação de regências, as diretrizes, regras relativas à aplicação dos recursos econômicos financeiros do regime próprio da Previdência Social, a política de benefícios e adequação entre os planos de custeios e de benefícios. Inciso 5º, acompanhar e avaliar a gestão previdenciária. Inciso 6º, apreciar e aprovar anualmente os planos e programas de benefícios e custeio do regime próprio da Previdência Social. Inciso 7º, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias do regime próprio de Previdência Social. Inciso 8º, acompanhar e apreciar mediante relatórios gerenciais por ele definidos a execução dos planos, programas e orçamento do regime próprio da Previdência Social. Inciso 9º, acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao regime próprio da Previdência Social. Já demonstramos acima ao comentarmos os artigos 13 e 14, a importância da deliberação do Conselho para ações das decisões da Uruprev. Inciso 3º. Deliberar sobre aquisição, alínea ou gravame de bens integrantes do patrimônio da Uruprev. Importante destacar esse inciso, pois muito se criticou o fato do Fundo da Previdência de Alegrete, Rio Grande do Sul, ter aceitado um imóvel. Cabe apenas e tão somente ao Conselho da Previdência a deliberação de assuntos desta natureza. Inciso 10. Aprovar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE Rio Grande do Sul. Importante relatar que, assim como nas contas do prefeito municipal, as contas de gestão do presidente da autarquia previdenciária do município também é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado, sendo que, pelo projeto de lei, primeiramente deverá haver apreciação do Conselho Fiscal e aprovação pelo Conselho de Previdência. Artigo 20. Para realizar satisfatoriamente como as atividades, a CMP pode requisitar excepcional e justificadamente a diretora executiva a qualquer tempo e a custo da Uruprev a elaboração de estudos e diagnósticos técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais referentes à gestão previdenciária. Muito se fala em cálculo atuarial. É que o conjunto de parâmetros técnicos adotados para a elaboração da avaliação atuarial necessária e garantida de equivalência entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas do regime próprio. E este artigo concede o direito ao próprio Conselho da Previdência para solicitar a elaboração do cálculo a qualquer tempo. Artigo 22. A Uruprev terá como órgão responsável para examinar a conformidade dos atos dos seus diretores e demais propostas em face de correspondentes deveres legais, regulamentares e estatutários, subsidiando o Conselho Municipal para a Previdência, um conselho fiscal composto por... Haverá um conselho fiscal para subsidiar as decisões do Conselho da Previdência, com a missão de examinar as contas e balancetes da entidade, como também de forma paritária, por 6 membros e apenas por servidores titulares de cargos efetivos, seguindo assim regras de formação e eleição do artigo 18, já comentado anteriormente. Artigo 24. Fica instituído o Comitê de Investimentos, que é subordinado ao Conselho Municipal da Previdência, de que trata o artigo 18, e é o órgão técnico e de assessoramento do processo decisório quanto à elaboração e à execução da política de investimento dos recursos garantidores das reservas matemáticas do plano de benefício do regime próprio da Previdência Social. A legislação obriga os recursos depositados no fundo próprio da Previdência sejam aplicados financeiramente e sendo permitido hoje a utilização das linhas de investimentos dos bancos públicos Banrisul, Caixa e Banco do Brasil, mas para que se escolha sempre a melhor opção de investimentos. Haverá na estrutura da autarquia o Comitê de Investimentos, formado pelo diretor administrativo financeiro, por um membro do Conselho Previdenciário e por um membro do Conselho Fiscal. Artigo 26. São segurados obrigatórios de regime próprio da Previdência Social todos aqueles especificados no inciso 17 do artigo 3º desta lei. O servidor público titular de cargo efetivo do município, dos poderes executivos e legislativos, de suas autarquias, fundações, e os aposentados serão segurados obrigatórios do RPPS. Além disso, consideramos a filiação do RPPS dos servidores detentores de emprego público que tenha sido transposto pelo cargo público efetivo, ou seja, os seletistas que, nos termos do PLC 11 de 2017, migrarão para o regime estatutário. Não são obrigados a se filiar ao RPPS, o servidor seletista, parágrafo 1º do artigo 28. Alínea A. Já esteja aposentado pelo regime geral da Previdência Social. Alínea B. O servidor que, na data da transposição, já tenha implementado as condições de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição prevista no regime geral da Previdência Social. Alínea C. O servidor que, entre a data da transposição e os próximos 60 meses, venha implementar as condições de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição prevista no regime geral da Previdência Social. No entanto, se esses servidores elencados acima optarem por se filiar ao RPPS, deverão cumprir com um período mínimo de carência de 120 contribuições ao regime próprio da Previdência. Parágrafo 1º. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público em extinção, aplica-se o regime geral da Previdência Social. Os CCs, os contratados temporariamente e os seletistas, que não migram em razão não terem sido admitidos mediante concurso público em extinção, permanecerão vinculados ao INSS. Artigo 37. O regime próprio da Previdência Social, no que concerne à concessão de benefícios aos seus segurados e benefícios, compreenderá os seguintes benefícios. Os benefícios considerados pelo RPPS são os mesmos concedidos pelo INSS, ou seja, não havendo nenhuma perda ao servidor Da mesma forma, as regras de concessão e de dependentes também são as mesmas obedecidas pela autarquia federal, em exceção das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Inciso 1. Quanto ao segurado, alínea A, aposentadoria por invalidez, alínea B, aposentadoria compulsória, C, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, D, aposentadoria por idade, E, auxílio-doença, F, salário-família, G, salário-maternidade, I, quanto ao dependente, a pensão por morte, B, auxílio em reclusão. Artigo 39, o segurado será automaticamente aposentado aos 75 anos de idade, com proventos profissionais ou tempo de contribuição, calculados na forma do artigo 50 dessa lei e seus parágrafos. Esta é a aposentadoria compulsória do servidor público, definidas pelo inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal e regulada pela Lei Complementar número 152 de 2015. Artigo 40. A aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição será devida ao segurado, com proventos calculados na forma do artigo 50 e seus parágrafos, desde que cumpridas os seguintes requisitos. Inciso 1. Tempo mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Inciso 2. Tempo mínimo de 5 anos no cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria. Inciso 3. 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher. As regras da aposentadoria por tempo de contribuição do servidor público estão definidas no artigo 40 da Constituição Federal, devendo possuir uma carência de 10 anos efetivo ao serviço público. Parágrafo 1º. Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto do inciso 3º do CAPT. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental ou médio, observando o dispositivo do artigo 70 desta lei. Os professores possuem uma regra especial que reduz em 5 anos de idade e o tempo mínimo de contribuição, conforme estabelecido pelo artigo 70 do PLC, o qual segue a regra de lei de diretrizes básicas da educação, artigo 70, para fim das reduções dos requisitos de idade e tempo de contribuição dos professores, considera-se função de magistério, além da atividade do docente exercida em sala de aula, e a direção e coordenação e assessoramento pedagógico na educação básica. Parágrafo 2º. O segurado que optar por permanecer em atividade, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, que se trata esse artigo, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para que a aposentadoria compulsória. O abono de permanência também é uma previsão específica na Constituição Federal para os servidores públicos. Esse consiste num direito do servidor que, ao completar as exigências, se aposentar, prefere continuar em atividade. O valor mínimo do abono de previdência é equivalente à contribuição do segundo ao mínimo do abono de permanência é equivalente à contribuição do segundo ao regime. O governo ciente da importância destes institutos, mas também ciente da situação financeira, previu no no parágrafo único do artigo 103 do PLC, o valor do abono de permanência será majorado pelo município quando despesa de pessoal atender os limites previstos na Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 41. A aposentadoria voluntária por idade será devida ao segundo com proventos profissionais de tempo de contribuição, cálculos, forma do artigo 50 dessa lei e seus parágrafos, destes que cumpridos os seguintes requisitos. Artigo, inciso 1. Tempo mínimo de 10 anos efetivo exercício no serviço público. Inciso 2. Tempo mínimo de 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria. Inciso 3. 65 anos de idade ao homem e 60 anos de idade se mulher. As regras de aposentadorias apenas por idade do servidor público estarão definidas no artigo 40 da Constituição Federal, devendo possuir uma carência de 10 anos de efetivo ser público.
Artigo 50. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do segurado aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, observado o disposto no parágrafo único do artigo 89 desta lei. Também é a mesma regra de cálculo utilizada pelo INSS, com exceção do fator previdenciário, para aposentadorias por idade ou por tempo de contribuição, que não se aplica no RPBS. Neste ponto, é importante destacar que alguns servidores estatutários, detentores de cargos públicos, quando da publicação das emendas constitucionais número 20 de 1998, 41 de 2003 e 47 de 2005, possuem o direito adquirido à aposentadoria com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa em caso de reajustes. Artigo 110 do projeto. Artigo 51. Os proventos de aposentadoria e as pensões serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Artigo 52. O segurado terá direito de computar, para fins de concessão dos benefícios do regime próprio de Previdência Social, o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social e aos regimes próprios de Previdência Social Municipal, Estadual, do Distrito Federal e da União, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico. Este artigo deixa claro que o tempo de contribuição do servidor municipal recolhido ao INSS será averbado no regime próprio, assim como nos casos de servidores que tenham sido vinculados a regimes próprios de outros entes federativos. Artigo 64. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que excedeu a aposentadoria o que serviu de referência para a concessão da pensão, ficando limitados a 70% do subsídio mensal do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, salvo em caso de divisão entre aqueles que fizerem jus aos benefícios de que trata este artigo. Esta regra estabelece que o benefício concedido pela Uruprev não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional e nem superior à remuneração percebida pelo segurado no cargo em que se deu a aposentadoria. Todavia, foi proposto pelo governo um teto que não exceda a 70% da remuneração do prefeito municipal, que atualmente é de R$ 14.327,50. Esse teto fica atualmente na quantia de R$ 10.029,25. Seria esse o teto máximo dos benefícios a ser pago pela autarquia municipal, vinculado sempre à fixação do subsídio do prefeito. Artigo 72. Nenhum benefício do regime próprio de previdência social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Outra garantia que o projeto de lei complementar traz, ou seja, impedindo que qualquer benefício venha a ser criado sem que haja devida contraprestação pela contribuição previdenciária. Artigo 73. A Uruprev pode descontar da renda mensal do segurado, aposentado e do beneficiário, primeiro, contribuições devidas ao regime próprio de previdência social. Segundo, pagamentos de benefícios além do devido observado disposto nesta lei. Terceiro, imposto de renda na fonte. Quarto, pensão de alimentos decorrentes de sentença judicial. Quinto, mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas desde que autorizadas. Sexto, consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, mediante expressa autorização. Parágrafo único. Os descontos a que se referem os incisos 5º e 6º do caput dependerá da existência de prévio convênio com a Uruprev. Este artigo relaciona os descontos legais que poderão ser efetivados dos benefícios, inclusive os convênios mantidos com as entidades. Artigo 89. Considera-se remuneração de contribuição a parcela da remuneração ou do provento recebido pelo segurado ou beneficiário, aí considerado o abono anual, sobre a qual incide o percentual de contribuição ordinária para o plano de custeio, assim entendido o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e dos adicionais de caráter individual, exceto 1. As diárias de viagem. 2. O auxílio de custo em razão da mudança de sede. 3. A indenização de transporte. 4. O salário família. 5. O auxílio alimentação. 6. O abono de permanência. 7. As parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho. 8. A parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. 9. O adicional de férias. 10, o adicional noturno. 11, o adicional por serviço extraordinário. 12, a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo na condição de representante do governo de órgão ou de entidade da administração pública do qual é servidor. 13. Outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. Artigo 93. Fica criado o Fundo Municipal de Previdência Social, de natureza contábil e caráter permanente para custear na forma legal, constituído pelas seguintes receitas. 1. As contribuições previstas nos artigos 90, 91 e 92 desta lei, no tocante aos segurados em atividade, aos aposentados e pensionistas e à contribuição do município, suas autarquias e funções. 2. De créditos, oriundo da compensação previdenciária de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.796, de 99. 3º, contribuições ou aportes extraordinários, se apurada a necessidade por avaliação atuarial. 5º, do produto da alienação de bens e direitos do regime próprio de previdência social. 6º, do produto da alienação de bens e direitos do município transferido ao regime próprio de previdência social. 7º, de doações e legados. 8º, superávites obtidos pelo regime próprio de previdência social, obedecidas às normas da legislação federal regente. A lei cria o Fundo Municipal de Previdência, vinculado orçamentariamente à autarquia, o qual receberá os valores decorrentes das contribuições previdenciárias, dos repasses recebidos do INSS, pela compensação previdenciária, dentre outros. Artigo 94. Quando as despesas previdenciárias do grupo de segurados forem superiores à arrecadação das suas contribuições previstas nos artigos 90 e 91 e das contribuições previstas no artigo 92, ambos desta lei, será efetivada por parte do município, seus órgãos e poderes. Integralização do déficit apontado em cada folha líquida de benefícios. Este artigo é uma outra segurança para o fundo próprio, pois em caso de pagamentos de determinado benefício em montante superior ao estimado pela alíquota correspondente ao cálculo atuarial. Caberá ao município integralizar essa diferença. Artigo 95. A responsabilidade pelo recolhimento e repasse das contribuições dos segurados em atividade e do município de suas autarquias e fundações Uruprev será do dirigente máximo do órgão ou entidade que o segurado estiver vinculado e deverá ocorrer até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Parágrafo único. Em caso de mora no recolhimento ou no repasse das contribuições devidas pelos segurados ou pelo município, suas autarquias e fundações Auroprev incidirão juros, multas e atualizações sobre o valor originalmente devido, calculado sobre o mesmo regime aplicável às hipóteses de não pagamento de tributos municipais. Este artigo prevê a data máxima para que os repasses ao fundo ocorram, mesma data hoje adotada pelo INSS. Em caso de atraso, o valor será ajustado pelo mesmo índice utilizado para a atualização dos tributos municipais pela URM. Artigo 96. As contribuições previdenciárias dos segurados do município, de suas autarquias e fundações, bem como os demais recursos vinculados ao regime próprio de previdência social, somente poderão ser utilizados para o pagamento dos benefícios previstos nesta lei, ressalvadas as despesas administrativas de que trata o artigo 97, outra segurança para o regime próprio.
Solicitamos silêncio plenário.
Pois está expresso no projeto que não poderão haver pagamentos com os valores do fundo que não seja para os benefícios existentes e para as despesas da taxa de administração na sua proporção. Parágrafo 1º. As contribuições e os recursos de que trata o caput serão depositados em conta distinta da conta do Tesouro Municipal. Importância de se utilizar da autarquia, pois desvincula os recursos do fundo das contas da Prefeitura. Parágrafo 2º. As aplicações financeiras dos recursos de que trata o caput atenderão às resoluções do Conselho Monetário Nacional. Na mesma linha do que já explicado no artigo 12, ao mecanismo, a necessidade do curso de capacitação para gerir investimentos. Esse parágrafo deixa claro que é obrigatório a observância das regras do Conselho Monetário Nacional para as aplicações financeiras do fundo.
Artigo 97. O valor anual da taxa de administração para manutenção do regime próprio de previdência social do município corresponderá a 2% do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados dos beneficiários vinculados com base no exercício anterior ressalvado o primeiro exercício e o funcionamento do regime próprio de previdência social, quando as retenções poderão se dar de forma mensal com base no ano correspondente. Parágrafo 1º. Os valores arrecadados com a taxa de administração deverão ser recolhidos em conta individualizada. Parágrafo 2º. Eventuais sobras do valor referido no caput constituirão reservas cujos recursos somente serão atualizados os fins a que se destina a taxa de administração. Como já explicado, o artigo 11, dentre o custo de manutenção do fundo, haverá uma taxa de administração de 2% para cobrir as despesas administrativas de organização e funcionamento do regime próprio. Os valores desta taxa serão depositados em contas específicas separadas daquela que irá suportar os pagamentos dos benefícios. Artigo 98. O Fundo Previdenciário Unidade gestora Urprev observarão as normas de contabilidade fixadas pelo órgão competente da União, devendo a escrituração contábil de cada um desses se destina de maneira pelo Tesouro Municipal em contas individuais e separadas. Mais uma vez, a previsão de que a contabilidade do fundo será realizada de forma isolada do Tesouro Municipal. Artigo 99. O município encaminhará à Secretaria da Previdência e do Ministério da Fazenda, inciso 1, demonstrativo previdenciário relativo às receitas e despesas do regime próprio da Previdência Social. Inciso 2, comprovante do repasse do regime próprio da Previdência Social das contribuições a seu cargo nos valores retidos dos segurados e beneficiários dos aportes de recursos e débitos de parcelamentos. Inciso 3, demonstrativo de investimentos disponibilidades financeiras relativas a aplicações do regime próprio da Previdência Social. Inciso 4º, demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial, DRAA. Inciso 5, demonstrativos contábeis. Inciso 6, demonstrativo da política de investimentos. Parágrafo 1º, os documentos previstos nos artigos, inciso 1, 2 e 3 deste artigo serão encaminhados até 30 dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil. Parágrafo 2º, o documento previsto no inciso 4º desse artigo será encaminhado até o dia 31 de março de cada exercício. Parágrafo 1º, os demonstrativos previstos no inciso 4º deste artigo serão encaminhados até 31 de março em relação ao encerramento do exercício anterior. Inciso 4, parágrafo 4º, o demonstrativo previsto no inciso 6º deste artigo será encaminhado até 31 de dezembro de cada exercício em relação ao exercício seguinte. Este artigo demonstra todos os relatórios, regime próprio de previdência. Deve encaminhar à Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência. Artigo 101. O município deverá vincular na fonte ou em conta específica em valor da Uruprev, parcela de repartição do produto que trata o artigo 159, inciso 1, alínea B, da Constituição Federal, necessária a garantir o pagamento das contribuições consideradas tecnicamente devidas. Esse artigo é mais uma garantia de que, em caso de eventuais não repasse dos recolhimentos pelo município ou ao fundo próprio, esse deverá vincular obrigatoriamente as quantias em aberto junto aos recursos a receber do Fundo de Participação do Município FPM. Artigo 105. Até que possam ser regularmente exigidas as contribuições de que trata os artigos 90, 91 e 92 dessa lei, permanece devidas as contribuições previdenciárias estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência, respeitando o prazo de 90 dias estabelecido no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal. A contribuição previdenciária, quando alterada, deve respeitar 90 dias para entrar em vigor e, por isso, durante o prazo de 90 dias após a publicação da lei, o município continuará a recolher para o INSS, sem prejuízo ao servidor. Artigo 106, CMP. O Conselho Fiscal institui pelos artigos 18 e 22, lei respectivamente, deverão ser instalados no prazo máximo de 60 dias contados da publicação dessa lei, de forma provisória, com duração até 180 dias, período em que deverão ser criados os regimes internos e realizadas as primeiras eleições para escolhas dos presentes, dos segurados, dos representantes dos segurados e aposentados. Dispõe sobre a instalação provisória dos conselhos para que esses aprovem seus regimentos internos. Artigo 107. Os servidores que estiverem em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mantidos pelo Regime Geral de Previdência Social na data da publicação dessa lei, somente ingressarão no regime próprio da Previdência Social quando da cessação do benefício por incapacidade concedido pelo Regime Geral da Previdência Social. Esta regra garante a vinculação ao regime geral ainda daqueles servidores que ocasionalmente estejam em gozo de auxílio-doença perante o INSS, para não causar prejuízo aos mesmos e aos benefícios que estão recebendo por aquele regime. Isto posto, da análise da matéria, ora propostas, as mesmas encontram-se de acordo com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, e no mérito, este parecer é favorável ao projeto de lei complementar 12 de 2017, Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2017, vereadora relatora Zumancinello, demais membros de acordo e temos um voto contrário, que é do vereador Eric Lins.
O projeto de lei 12 de 2017, lei complementar, do Poder Executivo, está em discussão. Para o tempo de discussão, colocamos novamente, a par dos senhores vereadores, 10 minutos para o líder autor, líder do governo, 5 minutos para o relator e 3 para os demais vereadores. Encaminhamento de votação pelos líderes, 3 minutos. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo...
Senhor presidente, só para registrar na ata, eu gostaria que constassem as mesmas insurgências que eu tive com o projeto anterior para este projeto, quanto às comissões. Também gostaria de registrar a minha intenção de apresentar uma emenda, tá, a este projeto, quanto à qualificação dos diretores, para que seja apenas a qualificação de nível superior para direito, administração, contabilidade, economia, com comprovação de experiência de 3 anos. Caso não seja aceita pelo presidente da comissão da mesma forma que foi anterior, eu também gostaria que fosse consignada em ata. Obrigado.
Presidente, o artigo 142 é bem claro que rito especial não se pode colocar emendas.
Acatada, sendo que todas, esclarecer que todas as emendas anteriores foram encaminhadas ao Executivo e retornaram pelo Executivo, quer dizer que, né, porque não cabia em emenda dos vereadores. Então a comissão tem razão, né, e não foi acatada então pela comissão por esse fator. Com a palavra, vereador Irani Fernandes.
Senhor presidente, demais colegas vereadores que nos acompanham. Dizer que fui presidente dessa comissão e dizer que ela também, da mesma forma como a comissão anterior, seguiu todos os ritos, todas as formalidades que foram necessárias. E, no momento agora, eu me lembro que, embora a emenda do vereador Eric Lins ele não possa ser aceita por questão regimental, nós estamos tratando de lei ordinária. E lei ordinária, ela pode ser modificada a qualquer momento. E tem lei complementar?
É lei complementar.
Sim. Mas ela pode ser modificada também. Então, embora tenha essa noventena para entrar em vigor em 90 dias, até que se possa ir organizando novamente essa questão da transposição do regime que já foi aprovada, não digo que necessariamente nós temos a obrigação de aprovar essas também, porque uma complementa a outra, de certa forma. E qualquer outra emenda que porventura surge, que não pode ser aprovada, apreciada ou não foi aceita pelo governo, nós temos também essa obrigação de ficar atentos e oferecer indicações para que ela possa ser modificada também. Então, dessa forma que, complementando um projeto ou outro, todas essas dificuldades que, porventura, não foram hoje sanadas aqui no plenário, por questão regimental, elas podem ser trazidas aí na virada do ano, para que a gente possa fazer os encaminhamentos para o Executivo.
Agradeço os esclarecimentos do presidente da comissão. Agradeço o esclarecimento do presidente da comissão e damos continuidade ainda à discussão. Está à disposição da palavra dos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, passamos então ao período de votação. Votação nominal.
Encaminhamento e votação.
Encaminhamento e votação. Líder do PMDB, vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, não poderia deixar de, já que eu vou votar contra, mais uma vez, deixar de fundamentar o meu voto e não vir aqui e votar simplesmente por ser contra, que não é o meu perfil. Nós tivemos muitas emendas no projeto e espero que essas emendas tragam tranquilidade para um futuro, uma tranquilidade para os executivos futuros, para que não se tenha futuras ações e o município venha a arcar com essas responsabilidades. Acho que as emendas deveriam ser apresentadas em audiência pública, todas as emendas, com o projeto para que tivesse sido discutido com os servidores. E nós não tivemos o tempo. Vocês sabem que não tivemos o tempo. E isso é a única coisa que eu cobro, é o tempo para que fosse estudado melhor, para que fosse compreendido melhor. Devíamos ter escutado nessa casa quem fez os cálculos atuariais para termos segurança. Poderíamos ter convocado sim a Caixa Econômica Federal para que comparecesse em audiências públicas nessa casa. Não deveríamos ter trazido Alegrete aqui para nós apresentar um fundo, já que foi apresentado nessa casa uma autarquia. Então, são essas coisas, são pequenas coisas, mas de repente elas se tornarão grandes futuramente. E, mais uma vez, pelo parecer do IGAN sobre o projeto, que eu farei a leitura do final, como fiz no outro projeto, pelo exposto, ressaltando-se a análise superficial realizada face ao projeto de lei complementar de número 12 de 2017, de iniciativa do prefeito. Em decorrência da exiguidade do tempo hábil, sugere-se pela inviabilidade da proposição, tendo em vista a presença de vários pontos inconstitucionais, conforme exposto no item 4 desta orientação técnica. Tá? E eu espero que as emendas, né, apresentadas, elas sejam constitucionais. Obrigado. Eu voto contra o projeto e fundamentei.
Os líderes estão à vontade para fazer o seu encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, liderança do PSDB.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, sem dúvida nenhuma, o município de Uruguaiana vive um momento ímpar no dia de hoje. E, obviamente, disse hoje cedo, não na reunião, mas conversando com algumas pessoas, disse que a história sempre registra momentos como este e, mais tarde, inclusive, talvez esse momento aqui seja alvo de avaliações futuras. Toda mudança provoca alterações de comportamento. Isto é próprio. E, particularmente, compreendo tudo isso que acontece aqui nesse momento. Eu, sem dúvida nenhuma, procuro sempre, como disse, fazer o mais correto possível. Procurei me posicionar da melhor maneira possível, verificar aquilo que entendia que poderia estar com algum equívoco, mas, respeitado todo e qualquer entendimento adverso ao meu, até mesmo a própria manifestação do Instituto Gama, que é um instituto de assessoramento dessa casa, que assessora e não delibera, nós vimos o parecer do IGAN, de que o próprio relator, e aí leu aqui o vereador Wilson Brites, que ele disse, verificando minha análise superficial. Portanto, é assim que algumas pessoas exaram parecer em vários momentos deste momento que vivemos, de maneira superficial. Desde aquele dia em que recebi a cópia dos projetos, que os projetos foram protocolados aqui, procurei exaustivamente com pessoas que me procuraram, servidores, e eu só não dou o nome deles porque eu não estou autorizado a dar o nome deles, até porque poderiam, talvez, interpretar de outra forma, e não. São pessoas que eu tenho o maior e profundo respeito que tenho por todos, mas estes a gente conversou e busquei, inclusive, dar o esclarecimento daquele que eu tinha. Busquei, à luz da legislação também, ver se realmente aquilo que está ali poderia ser o correto. Mas a gente vê de que realmente estas mudanças, e estamos vendo a nível federal, que agora, logo aqui na frente, o governo federal também poderá estar implementando inúmeras mudanças no sistema previdenciário, e certamente estas virão de encontro aqui também no município, que elas serão verticalizadas. E vejam
que isto que está sendo feito hoje, sob análise aqui na frente, pode inclusive trazer a luz da cabeça de alguns que ainda hoje não têm. Que Deus queira que eu não esteja equivocado, mas ainda haverá, desculpe o termo, vereador Carlos, pela sua lei, ainda haverá bombas no futuro. Né? Mas quero dizer aqui que tenho a tranquilidade, senhor presidente, concluindo, de que a bancada do PSTB também acompanha o voto de parecer favorável.
Não havendo mais encaminhamentos, passamos à votação. A votação será feita do projeto com as emendas. Então, quem acompanha o projeto com as emendas, vota sim. Quem é contrário ao projeto e às emendas, vota não. A chamada nominal, vereadora José. Então, as emendas acatadas pelo relator.
Vereadora Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma.
Sim.
Vereador José Clemente.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto.
Sim.
Sim. Vereador Eric Lins.
Não.
Vereador Irani. Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Mano Gás.
Sim.
Vereador Wilson Brites. Não.
Oito votos sim, está aprovado o projeto de lei. Lei complementar 12 de 2017 do Poder Executivo. Na pauta, passamos a leitura dos projetos de segunda discussão. Projeto de lei ordinária 20 de 2017, protocolo 117 de 2017, desse legislativo, do vereador Eric Lins, dispõe sobre a idade mínima de ingresso no sistema de ensino municipal no tempo certo, segundo a capacidade de cada um. Para leitor do parecer, vereadora Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, de acordo com o que está no disposto na Lei Orgânica do Município e na Constituição Federal. Lei Orgânica. Primeiro, o funcionamento da administração pública diz respeito às questões funcionais e organizacionais dos serviços públicos prestados pelo município. Sendo assim, ao tratar sobre a idade de ingresso, o projeto de lei não determina a forma como a estrutura irá ser modelada. Tampouco cria regras quanto a horários de funcionamento, disposição de funcionários ou forma de recepção, resguardando a competência para a tomada de tais decisões ao Poder Executivo. Resta, sim, respeitado o inciso 6º da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Segundo, o planejamento e a promoção da execução do Serviço Municipal de Educação, Serviços UTI, Universe, mantém-se a cargo do Poder Executivo. Eis que a normatização da idade de ingresso é de âmbito individual, não coletivo, obedecendo assim a regra do inciso 10 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. 3. A tomada de providências é matéria estritamente executiva e diz respeito à aplicação da lei, não sua feitura, sua iniciativa, não restando afrontado o inciso 22 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município, Constituição Federal. Primeiro, a competência do município para suplementar normas gerais, natureza da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394, de 96, está consagrado no artigo 30 do 2º da Constituição Federal, 88. A previsão do artigo 4º da LDB é do tipo aberto, dependendo de regulamentação, não é por outro motivo que foram aceitadas as resoluções 01 e 06 do CNE, que fixaram no dia 31 de março a data de corte. Segundo, as resoluções do CNE são objetos da ADPF 292 do Supremo Tribunal Federal por afrontarem o artigo 208, 5º da Constituição Federal. Diversas outras leis no país foram objeto de ações de inconstitucionalidade pelo mesmo objetivo. Terceiro, a decisão sobre a constitucionalidade da competência municipal para falar especificamente sobre o tema. ADI 682-PR 08 de 3 de 2007, ação diretamente de inconstitucionalidade, Lei do Estado do Paraná 9.346 de 1990, matrícula escolar antecipada, artigo 24, nono e parágrafo 2º da Constituição Federal, competência concorrente para legislar sobre educação. A Lei Paranaense 9.346 de 1990, que faculta a matrícula escolar antecipada de crianças que venham a completar 6 anos de idade até o final do ano letivo de matrícula, desde que preenchidos determinados requisitos, cuida de situação excepcional em relação ao que era estabelecido na lei federal sobre o tema. À época de sua edição, Lei 5.692, de 1971, revogada pela Lei 9.394, de 1996, esta alterada pela Lei 11.274, de 2006, a atuação do Estado do Paraná no exercício da competência concorrente para legislar sobre educação, ação direta julgada improcedente. Ante o exposto, é o parecer para opinar pelo projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, de 24 de abril de 2017, vereador Mano Gás, relator, e todos os acordos da comissão são de acordos. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Primeiro, a fim de fundamentar esse parecer, observado evidentemente as atribuições dessa comissão, é necessário analisar e avaliar de forma mais ampla vários aspectos legais relacionados à proposição contida no projeto de lei 020 de 2017. 2. O projeto de lei 020 de 2017, no artigo 3º, apresenta a seguinte redação: idade de 6 anos completos entre 1º de abril e 31 de maio do ano em que ocorrer a matrícula. 3. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu as diretrizes e bases da educação no artigo 8º, parágrafo 1º, determina que caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas exercendo função normativa, redistributivas e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. A mesma Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, no seu artigo 9º, parágrafo 1º, declara que, na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividades permanentes criado por lei. Quinto, a resolução número 1, de 14 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, que definiu as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos, no artigo 2º determina que, para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, grifo, nosso. O artigo 3º da Resolução número 1, de 14 de janeiro de 2010, determina ainda que as crianças que completarem 6 anos de idade após a data definida no artigo 2º deverão ser matriculadas na pré-escola Grifo Nosso. Sétimo, da mesma forma, a Resolução número 6, de 20 de outubro de 2010, que definiu as diretrizes operacionais para a matrícula no ensino fundamental e na educação infantil, no artigo 3º, determina que, para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter idade de 6 anos completos até dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Oitavo, o artigo 4º da Resolução número 6, de 20 de outubro de 2010, determina ainda que as crianças que completarem 6 anos de idade após a data definida no artigo 3º deverão ser matriculadas na pré-escola. Nono, a nota técnica de esclarecimento sobre a matrícula de crianças de 4 anos na educação infantil e de 6 anos no ensino fundamental de 9 anos do Conselho Nacional de Educação esclarece que a lei de criação do Conselho Nacional de Educação atribui claramente à sua Câmara de Educação Básica, na linha C do parágrafo 1º do artigo 9º, a incumbência de deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo MEC na condição de órgão normativo da estrutura educacional. 10. Copilamos um trecho da nota técnica de esclarecimento sobre a matrícula de crianças de 4 anos na educação infantil e de 6 anos no ensino fundamental de 9 anos do Conselho Nacional de Educação, que ilustra muito bem as tentativas de se questionar a data de corte ou alterá-la. É sempre oportuno ressaltar que qualquer data de corte sempre pode ser questionada por aqueles que se sentirão prejudicados, porque a data escolhida foi do dia anterior daquela que eles queriam que fosse definida para melhor atender aos seus interesses pessoais. 11. A primeira turma do Supremo Tribunal de Justiça, através de decisão proferida pelo ministro Sérgio Cuquina, nos autos do recurso especial número 1412-704 e PE 2013-03-5957-0, afirmou que o critério cronológico adotado pelas autoridades educacionais federais não se revela aleatório, tendo sido precedido de diversas audiências públicas e ouvidos diversos expertos no assunto, e declara que não é dado ao judiciário substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de criança no ensino fundamental, e decidiu pela manutenção do limite de 6 anos completos até o dia 31 de março do correspondente ano letivo.
Passo os trabalhos ao vice-presidente. Presidente, para me retirar por um minuto.
Assumo a condução dos trabalhos, havendo sido feita a leitura...
Continuamos com a leitura.
Ah, não, terminou a leitura, então.
Sim.
Segue a leitura, segundo a secretária vereadora Zuma.
12. Entende-se que o projeto de lei número 020 de 2017 interfere diretamente em prerrogativas exclusivas da União e do Conselho Nacional de Educação, em contrário à decisão do Supremo Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial 1412-704 do PE. Dos 2013-0359-57-0. Item 13. É preciso destacar ainda que a redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental também interferirá em prerrogativas exclusivas do chefe executivo municipal, como se irá demonstrar adiante. Item 14. Esclarece-se que os argumentos lançados anteriormente, mais do que demonstrar a inconstitucionalidade nos requisitos legais, que a idade servem de base para que este relator da Comissão de Finanças e Orçamento possa levar em conta o impacto financeiro do projeto de lei número 020 de 2017 aos cofres públicos municipais. Item 15. Aliás, a redação do limite de idade de ingresso no ensino fundamental certamente acarretará um número maior de matrículas nessa etapa de ensino e exigirá do Poder Público Municipal a garantia de estrutura mínima na rede pública municipal para atendimentos aos estudantes, sem falar na obrigatoriedade de se garantir profissionais de educação para o processo de ensino de aprendizagem e apoio escolar, gerando... evidentemente, despesa os cofres públicos municipais. Item 16. Merece destaque que com a redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental, o Poder Público Municipal deverá ainda disponibilizar profissionais para o atendimento educacional especializado àquelas crianças que assim necessitarem na rede pública municipal e garantir condições mínimas de acessibilidade no espaço escolar, exigindo, evidentemente, um aporte financeiro do Executivo Municipal para execução dessas medidas. Item 17. O projeto de lei número 020 de 2017 apresentará a necessidade de equipe multidisciplinar para avaliar a maturidade física, psicológica, intelectual e social da criança. Ora, evidencia-se que para a realização da atual avaliação, o Poder Público Municipal deverá contratar profissionais para compor equipe multidisciplinar, inferindo-se que, além das despesas com pessoal, haverá necessidade de um lugar apropriado para tal avaliação e com recursos pedagógicos mínimos. Item 18. Percebe-se que o legislador municipal impõe ao Executivo Municipal a obrigatoriedade de contratação de profissionais para compor a equipe multidisciplinar, sem que em nenhum momento conste ou comprove-se no projeto de lei número 020 de 2017 a existência de tal equipe dentro do quadro do Magistério Público Municipal de Uruguaiana. Item 19. Cabe destacar a Lei Orgânica de Uruguaiana, no artigo 96, inciso 6 e 11, declara que compete previamente ao prefeito municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública da forma da lei e prover os cargos e os empregos públicos a explicar os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Item 20. Evidencia que a redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental impactará diretamente os cofres públicos municipal e exigirá do Executivo Municipal a destinação de recursos públicos para atendimento às exigências educacionais decorrentes do projeto de lei número 020 de 2017. Item 21, ressalta-se que no artigo 81 da Lei Orgânica de Uruguaiana estabelece que não será admitido aumento de despesas previstas, inciso 1, nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal. Item 22, consta-se que o projeto de lei número 020 de 2017 interfere em prerrogativas do prefeito municipal, visto que há flagrante obrigatoriedade de aporte de recursos públicos municipal para a real efetiva concretização dos objetivos propostos no projeto Uruguaiana 8 de maio de 2017, conclusão. Assim, após evidenciado os parâmetros da presente proposição contido no projeto de lei número 020 de 2017, com as legislações vigentes e suas resoluções e considerando de forma mais específica as imposições do Poder Executivo Municipal, as quais estão implícitas na proposta, verifica-se de forma muito clara a geração da despesa e administração pública municipal e, portanto, sou de parecer desfavorável ao presente proposição. Vereador relator José Clemente da Silva Correia, do PSDB, votos a favor e um voto contrário.
Passo a condução dos trabalhos ao vereador presidente.
Temos mais ainda.
Assumo novamente os trabalhos da casa e passamos ao período de...
Temos parecer ainda, presidente.
Ah, tem mais um parecer?
Temos.
Damos continuidade ainda ao parecer.
Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução da mesa diretora protocolado nessa casa sobre o número 020 de 2017, que dispõe sobre a idade de ingresso no sistema de ensino municipal no tempo certo, segundo a capacidade de cada um, a fim de analisar esse projeto, observando diretamente as atribuições desta comissão. Analiso os seguintes pontos descritos abaixo. A redução do limite de idade de ingresso no ensino fundamental certamente acrescentará o número de matrículas na etapa inicial do ensino, consequentemente, exigindo o poder público municipal a garantia de estrutura mínima na rede. No entanto, acarretará também a garantia de profissionais de educação para o processo de aprendizagem e apoio escolar. No artigo 81 da Lei Orgânica, estabelece que não será admitido aumento de despesas previstas, como no inciso 1, nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal. No entanto, destaca-se que a Lei Orgânica de Uruguaiana, no artigo 96, no inciso 6 e incisos 12, declara que compete privativamente ao prefeito, onde dispõe sobre a organização e funcionamento da administração pública na forma da lei, e prover os cargos e os empregos públicos, e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. A resolução número 1, de 14 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, define as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos. No artigo 2º, determina que, para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições da comissão, o parecer é desfavorável à aprovação desta matéria. Sala das comissões, 29 de março, vereador Elton da Rocha, relator, e demais votos aqui de acordo, e temos votos contrários, 2.
Concluída a leitura dos pareceres, passamos...
Presidente, senhor presidente, um esclarecimento, senhor presidente.
Consultamos o autor pela dispensa dos pareceres. Concedida a dispensa dos pareceres, que estamos
senhor em segunda presidente, discussão. Só um esclarecimento, senhor presidente. Até porque a sessão ela é transmitida para a comunidade entender. ele tem mais de um parecer nas comissões, tendo em vista que sofreu emendas pelo proponente e retornou às comissões e teve um segundo parecer, somente para esclarecer, tendo em vista que a sessão é transmitida.
Passamos, então, ao período de discussão. Não havendo quem queira Vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, e bom dia a todos aqui presentes. Eu acredito que para chegarem a um entendimento desse projeto, tiveram grandes discussões e grandes estudos. E eu acredito que isso só compete às diretrizes que regem a educação, às pessoas que entendem da educação. Que isso não compete a nós discutirmos esse projeto aqui. E, portanto, uma criança não deveria ser avaliada tão precocemente, já que temos a vida toda para ser julgada melhor ou pior. E nem sempre estamos preparados para tal análise. Imagina só uma criança com 6 anos, como lidar com isso? Alguém apontando a gente ser mais inteligente, mais bonito, mais qualificado. E muitas vezes a gente se sente incomodado por a outra pessoa olhar para a gente e achar que é mais inteligente. Imagina uma criança ser avaliada por isso. Eu acredito que nós não estamos preparados para esse tipo. Imagina uma criança. Muito obrigada.
Peço a palavra para o presidente. Como autor.
Palavra, vereador Eric Lins.
Caros colegas, caro auditório, agora me dirijo diretamente aos colegas para poder, numa última oportunidade, esclarecer mais uma vez esse projeto que eu acredito que seja de tanta importância para a Uruguaiana. Primeiro, poderia dizer que não existe projeto desse formato no país inteiro. Não existe. Todos os projetos de lei que foram julgados inconstitucionais ao longo do país, eles tinham uma característica. Eles fixavam uma data específica para o ingresso das crianças na primeira série. Esses projetos foram projetos municipais, projetos estaduais, como por exemplo em Santa Catarina, e todos os projetos de lei que fixavam uma data específica foram julgados inconstitucionais. Essa característica de fixação de data específica é a mesma característica que exibe o parecer do Conselho Nacional de Educação. Entretanto, o Conselho Nacional de Educação não tem capacidade legislativa como esta casa, então ele emite um parecer de forma regulamentar que tem caráter infralegal, isto é, menor do que a lei. Esse parecer do Conselho Nacional de Educação, que fixa a data do dia 31 de março para ingresso das crianças, ele tem um vício constitucional, porque a Constituição diz que o acesso das crianças dar-se-á conforme a capacidade de cada um. Não sou eu que estou dizendo isso, foi a Constituição Federal. Aliás, não é só a Constituição Federal. Inclusive, em 2015, o Conselho Nacional de Educação fez uma norma transitória para aquele ano fazer algo bem parecido com o que essa lei faz. Só que também era uma norma infralegal e valeu para aquele ano. Isso não foi contestado. Entretanto, ao longo de todo o país, não existe uma norma como essa que possibilite que as crianças consigam acessar exatamente a idade no local, perdão, no nível em que elas estejam preparadas. Como é que funciona isso? Não é uma avaliação, vereadora Suzana. Isso não é. Aliás, a verificação, que chama-se a qualificação das crianças, né, na verdade, ela é feita ao longo do tempo, isso é previsto, inclusive, na própria LDB. Da primeira para a segunda série, da segunda para a terceira série, elas se submetem normalmente a avaliações. Isso é previsto, isso inclusive é normatizado pelo Conselho Nacional de Educação. Isso é previsto e normatizado. Não é uma avaliação para dizer que a criança é mais inteligente ou mais bonita. É apenas uma avaliação sobre a maturidade da criança. Não é uma avaliação da capacidade intelectual dela. É uma avaliação da maturidade cognitiva, da maturidade motricial, da maturidade emocional. A criança não está sendo julgada pela inteligência dela ou pela capacidade que ela tem de absorver os conteúdos. Ela é julgada pela maturidade dela. Vocês sabem por que ela é julgada? Eu lhe concedo uma parte. Sabe por que ela é julgada pela maturidade dela? porque cada criança tem uma forma de evolução, de desenvolvimento. Cada criança tem um tempo e uma velocidade de desenvolvimento. Eu tenho 10 minutos como autor, por favor. Como é que funciona isso? Se cada criança tem uma fase e uma velocidade de desenvolvimento, se você fixa uma data específica, necessariamente vai ter crianças entrando que não estão ainda maduras e crianças que estarão ficando de fora porque já estão maduras. E é por causa disso que a Constituição determinou que o acesso aos níveis mais elevados serão classificados conforme a capacidade de cada um. Isso está escrito na Constituição, isso é racional. Eu lhe concedo uma parte, me retorne, por favor.
Meu colega, todos nós sabemos que crianças que nascem numa família com mais condições, se alimentam melhores, têm mais informações. Muitas vezes, as crianças que têm menos condições tem menos condições intelectual pelo seguinte, menos informação, famílias desestruturadas, a alimentação não é a adequada. Então, assim, ó, há diferença, sim, de uma criança, há diferença, sim, é? Nas crianças. As crianças mais, infelizmente, as crianças de poder aquisitivo inferior são mais burrinhas. Infelizmente, nós somos mais burrinhos. As pessoas que têm pais intelectuais, que têm poder aquisitivo para estudar numa pré-escola boa, frequentar uma boa creche para ter mais informações, elas vão ser mais inteligentes, vão ser mais dotadas de conhecimento. Então, vão levar desvantagem, sim.
Vereadora, só em resposta ao seu aparte, aqui nós não estamos tratando, eu não acredito que as crianças sejam mais burrinhas. É verdade que elas, por terem uma deficiência de alimentação, elas podem adquirir uma deficiência cognitiva, sim, que é claro, com o desenvolvimento neural delas na fase mais importante. Tá? Mas não é esse o caso do projeto. O caso do projeto não são das crianças que têm dificuldades. Nós estamos falando das crianças que já têm maturidade para poder acessar o primeiro ano da primeira série. Quais são os efeitos que isso gera? Nós estamos falando de maturidade de algumas crianças, e não daquelas que estão imaturas. As que são imaturas precisam receber um acompanhamento especial, uma atenção especial do professor, do seu auxiliar, precisa acessar uma sala de recursos, quando for o caso. Existe uma série de formas pedagogicamente determinadas. Tá? Eu não sou técnico de pedagogia para poder falar sobre esse tipo de coisa. Agora, quanto às crianças que têm dificuldades, elas vão receber um tratamento diferente. Agora, aquelas que já estão maduras também precisam receber um tratamento diferente. Isso é justo tanto com aquelas que têm dificuldades quanto com aquelas que já estão prontas. E agora eu vou entrar nos efeitos dessa lei. Por que essa lei é uma lei única no Brasil? Porque não existe nenhum outro município uma lei que crie uma forma estratificada de acesso ao primeiro ano. De que forma isso vai acontecer? Hoje, nós temos, na primeira série de Uruguaiana, vagas em aberto. A primeira série tem espaço para captar crianças. Tá? Inclusive, são feitos propagandas, marketing, para que as crianças se matriculem na primeira série. Existem vagas. O que acontece? Quando nós fizermos essa flexibilização para que as crianças possam, sim, conforme for o interesse dos pais e sob a avaliação, sob a intervenção e sob a tutela dos realmente preparados para fazer esse tipo de coisa, que são o psicopedagogo, o professor, o psicólogo, o fisioterapeuta, cada um em sua área de conhecimento, essas crianças elas vão poder ter uma avaliação sincera, técnica e real de seu desenvolvimento, de sua maturidade. Quando isso acontecer, várias crianças vão, ao invés de estarem na pré-escola, acessarão a primeira série. Qual é o efeito disso? Essas crianças que já estão maduras vão receber a informação de acordo com seu nível neural. Porque se você dá inferior a ela, ela vai ser dispersa, ela vai bater no coleguinha, ela não vai ser melhor aproveitada. E todo mundo sabe que criança aprende muito mais rápido. Essas vagas que serão abertas na pré-escola vão gerar vagas na pré-escola que hoje é deficitária em Uruguaiana, sem gastar um real do município. existe um segundo efeito muito benéfico. Quando essas crianças acessarem a pré-escola, elas vão entrar nas contabilizações para o repasse do Plus do Fundeb, que é na ordem de quase R$5.000 por criança. Vai trazer, dependendo da quantidade, se entrarem 100 crianças são R$500.000, se entrarem 200 é R$1.000.000. Então, esses são os benefícios. A criança ela vai acessar o nível adequado, de acordo com a supervisão e com a autorização dos responsáveis técnicos, professor, psicopedagogo, e psicólogo e fisioterapeuta. Não necessariamente públicos, porque poderia ser privado também, porque não existe esse tipo de vedação. E quem é que vai regular isso? O Conselho Municipal de Educação. Também está previsto na lei. O segundo efeito, como eu disse, é a abertura de vagas, que hoje as crianças não conseguem se matricular na pré-escola, porque elas não têm essas vagas. E, por último, o repasse de dinheiro da União para o Fundeb. Se nós estamos com dificuldades orçamentárias, me parece que isso é mais um tipo de forma de buscar investimentos na educação. Numa primeira análise, como autor do projeto, essas são minhas considerações.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, quem nos acompanha através das redes sociais. Todo respeito, vereador Eric, que tenho pelo senhor nesta casa, eu preciso manifestar um ponto de vista. Nós já ouvimos aqui a Secretaria Municipal de Educação, já ouvimos aqui o Conselho do Fundeb, já ouvimos aqui o Conselho Municipal de Educação também, e existe um regramento, e talvez seja essa a razão pela qual o senhor mesmo diga aqui que não existe essa legislação em nenhum outro local. Eu acho que não cabe a nós decidirmos, não cabe ao Poder Legislativo essa interferência junto ao Poder Executivo, e não é só o Executivo Municipal, é o Executivo Federal, Estadual. Aqui seria só ao Municipal, mas isso reverbera. Então, se nós temos uma sequência, um ordenamento que distingue, que estipula um prazo, eu acho que não cabe a nós fazermos essa interferência. Porque se coubesse a nós fazermos essa interferência nesse quesito, caberia também fazer em outros pontos. E aí eu poderia fazer aqui uma análise dentro da comunidade escolar de centenas e outras constatações que, no meu ponto de vista, eu gostaria que fossem diferentes e ia fazer uma intervenção legislativa municipal. E eu acho que não cabe a essa casa, com todo respeito. Acho que não cabe a esta casa essa intervenção. Eu analisei muito a questão e hoje, maturando a informação, já tenho uma opinião formada. Então, eu pedi a palavra só para trazer este esclarecimento referente a que tocamos num assunto agora. Poderíamos, então, tocar em outros e aí estaríamos extrapolando a nossa interferência junto ao Poder Executivo, de determinar. Então, aqui nós vamos começar então agora a dizer todos os detalhes aonde. Então, eu acho que foge um pouco da nossa alçada, vereador. Então, eu pedi a palavra só para essa contribuição. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Arragô, demais colegas vereadores, público presente, professoras, professores, amigos. Olha, eu acho que nós estamos, essa casa, eu não estou entendendo mais, porque faz 24 anos que eu estou nessa casa aqui. Parece que essa casa aqui está querendo, está fazendo papel, nós nunca fizemos tanto papel assim, diferente como agora. Agora nós estamos agora analisando as professoras, os alunos lá das professoras. Daqui a pouco nós temos que... Tá, tem que mudar lá a regra da Polícia Federal, nós temos que mudar a Polícia Civil, nós temos que mudar, sei lá, aumentar um colégio. Daqui a pouco nós estamos mandando em todo mundo aí. Mandar no banco, lá dentro. Não, não é esse gerente, é outro gerente. E ficar mandando, né? E aqui, só essas coisas todas, assim. Eu acho que não cabe. Não cabe essa casa. Quando eu entrei aqui, está escrito para mim legislar e fiscalizar. Fiscalizar está muito longe de querer mandar. Como que eu vou mandar numa instituição formada, preparada, Eu, Josefina, Josefina, ai, não, vamos mudar, tem que ser assim. As crianças têm que entrar tal dia, têm que sair tal dia, mas quem sabe isso, eu estou falando curto e grosso porque eu sou assim. E a Dirce me conhece, sabe como eu sou, de falar bem bovão. Como que eu vou entender lá que horas tem que entrar o filho, que horas tem que sair o filho? Quem sou eu? A regra é a dos colégios. Para isso tem coordenadoria, tem a décima DE, tem a PEMO. Não, isso é uma coisa que não preciso me preocupar. São problemas que não cabem a mim. E eu acho que nós estamos entrando numa seara muito perigosa. Porque nós estamos mudando coisas aqui, querendo mudar coisas, idades e determinadas. O vereador, só me desculpe, senhor, meu colega, mas... E outra coisa, tem famílias desestruturadas, como estavam falando. É verdade. O próprio vereador, a família dele é desestruturada, não se dão. Então, como é que é isso? Não se abraça, não se beija, não, nada. Então, não existe querer cuidar da família dos outros. Para mim, cuidar da família dos outros, eu tenho que cuidar primeiro da minha. Olhar minha cola. Olhar lá na minha casa como é que está a coisa. Está o feijão, está a comida, está tudo bem lá em casa? Agora, então, eu vou lá cuidar da outra família. Do contrário, eu estou errada.
Vereadora, que você tem o tema.
Não, sim, mas eu estou complementando, presidente. Obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, cumprimentar mais uma vez, especialmente os agentes da segurança que estão aqui, colegas da Guarda Municipal, um cumprimento mais profundo aos nossos educadores e educadoras que também estão no plenário desde cedo, já saudação feita de modo geral aos demais que estão presentes. Eu fui relator nesse projeto também e conversei muito com o vereador Eric Lins, também fora do horário em que debatíamos nas comissões isso, e inclusive tomamos aquele café na praça, vereador, onde se faz os conchavos, né? E vereador Eric, estivemos conversando em vários momentos. E compreensível é o processo democrático e saudável é que estamos aqui fazendo um debate sobre um outro tema. E realmente, o meu entendimento, sempre sustentado e alicerçado, fundamentado em lei, está ali mais uma vez, e esses documentos, como sempre disse, são públicos. Está lá à disposição no site da Câmara de Vereadores, onde as fundamentações, elas falam por mim, porque a legislação não me faculta e não me permite, com o grau de conselhos que deliberaram, que não foi de maneira individual, foram conselhos que deliberaram, foram grupos de estudiosos. Houveram critérios que fizeram com que se chegasse a esse entendimento, por isso que se tem ali fundamentações relacionadas ao Conselho Nacional de Educação e tantas outras manifestações de pessoas que certamente compreendem a matéria e que podem nos fundamentar de uma maneira que não haja dúvida de que essa prerrogativa está alicerçada e fundamentada nos estudos diversos que foram feitos para se chegar àquele entendimento. Não entendi que poderia eu estar contrapondo aquilo que estava ali. Desta maneira, exaramos um parecer da maneira como diz que está posta nos autos do processo do projeto de lei. E aí fundamentamos isso e dissemos que, no nosso entendimento, o projeto apresenta sua inconstitucionalidade, depois discutida com o vereador, que assim entendeu o contrário, e houveram outras discussões. Então, isto me leva a crer de que, se pudéssemos, aí não que esteja aqui colando, e o meu tempo é 5 minutos como relator, vereador presidente, quero dizer ainda de que seria como se fizéssemos uma discussão se poderíamos ingressar nas Forças Armadas, começar a discutir com 17 anos. É apenas um parâmetro para que se pudesse fazer uma discussão. Então, estas discussões, eu entendo que elas devem ser precedidas de estudos, como foram, né, por pessoas que tiveram o tempo hábil e no momento correto, e no momento certo, né, para fazer esta discussão e se chegar àquele entendimento a nível nacional e se verticalizar através dos institutos que são eles que podem regrar esta matéria. Então, a nossa posição, a minha posição, é desfavorável ao projeto em relação aos aspectos legais e aquilo que é facultado à educação. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo os trabalhos à vereadora Josefina, que gostaria de me manifestar.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Senhores vereadores, me manifesto, embora não vá votar no projeto, que eu tenho duas filhas, uma de 4 anos e uma de 5 anos, que estão no ensino infantil ainda. E eu vejo nelas que elas estão, como se diz na educação, na idade lúdica. E elas, para elas, ir para a escolinha é brincadeira. Elas vão para a escolinha para brincar. E ainda elas têm mais um ano nessa escolinha, e eu sinto assim que elas não mudaram a mentalidade delas de que essa escolinha que elas vão é para brincar, para ter os amiguinhos, para fazerem brincadeiras, e nessas brincadeiras estão incluídas as atividades escolares. Mas elas não deixam de que aquilo seja uma atividade lúdica. Por que que em todo o país, hoje, no primeiro e segundo ano, não tem reprovação? Não tem reprovação, porque ainda não existe a maturidade na criança que está nessa transição de sair da idade lúdica. E por isso que não podem ser reprovados. Então, independente da maturidade, né, o que seria mais importante para essa criança? Manter a sua idade lúdica ou ele ter um adiantamento intelectual para o seu desenvolvimento futuro? É lógico que ela vai precisar futuramente daquele período que ela teve essa idade lúdica. Embora sua maturidade, às vezes, possa estar adiantada, ela precisa disso, senão ela vai ser prejudicada futuramente. Isso psicologicamente é tratado, e por isso que essas idades foram colocadas cronologicamente, entende? De tal idade entrar no primeiro ano, tal idade no segundo ano. No terceiro ano, se ela for uma intelectualidade mais avançada, ela poderá ter um avanço intelectual. Ela poderá fazer isso. Mas enquanto esta criança estiver no seu desenvolvimento e que não tem aquela obrigatoriedade do estudo, porque isso é que é importante, não ter a obrigatoriedade, é aquele que tem que fazer as suas obrigações, ela começa a ter obrigações e por isso ela tem que ter uma idade mais avançada. Então, nesse sentido, é que nós temos que ver a criança, o que é bom para a criança e não o que é bom, entende, para o desenvolvimento intelectual. Se ela for gênio, ela vai ser gênio o resto da vida, entende? Não vai ser por um ano ou por 6 meses que ela vai mudar a intelectualidade dela, entende? Então, é nesse sentido é que achamos que não deve ser mudado esse cronograma que foi estabelecido nacionalmente. Eu passo
Muito obrigado, presidente.
Excelência.
Vou usar a parte como se deve usar, me faz uma referência exatamente ao seu tema. Vossa Excelência citou a idade lúdica. Né? Eu preciso só esclarecer que, na verdade, muitas vezes o termo lúdico ele é utilizado equivocadamente. E eu tenho visto isso, inclusive, em todos os espectros da sociedade, inclusive dentro de próprios profissionais da área. O lúdico, o tecnicismo do que é lúdico, lúdico é um substantivo. Tá? Lúdico é um substantivo, da forma que não tem sido usado. Não é, eu vou fazer um lúdico, não é assim. Ele tem que ser usado de forma adjetiva. Por quê? Porque agir de forma lúdica com a criança é uma forma de você atingir determinados objetivos. Porque mesmo na educação infantil, quando uma professora ela vai fazer algum tipo de atividade lúdica, ela visa um treinamento de uma rotina, um treinamento de aprender como se deve se tratar, sempre tem um objetivo. A brincadeira não é um fim em si mesma. Nem as suas filhas, quando hoje vão para o colégio, elas querem brincar? Sim. Porque qual é o método de utilizado para ensinar as crianças? O método lúdico, mas como adjetivo. Porque toda atividade lúdica tem um objetivo. E, na verdade, essa coisa ela não termina na primeira, nem na segunda, nem na terceira série. Ainda porque nós vemos até mesmo no terceiro grau, no segundo grau, os adolescentes fazendo atividades lúdicas visando um determinado aprendizado. Isso não cessa em dado momento. Ele é um instrumento para atingimento de determinados fins. E não acaba no primeiro, nem no segundo, nem na terceira série. Suas filhas hoje podem não ter a maturidade, ainda porque tem 4 e 5 anos. Mas talvez uma outra criança possa ter, porque cada criança se desenvolve de uma maneira. Da forma com que os pais criam, da forma com que ela tem o seu próprio desenvolvimento. Muito obrigado.
Exatamente, eu acho que o senhor não entendeu. Que eu acho mais importante que minhas filhas tenham um período lúdico do que tenham um período intelectual já avançado e perder esse período lúdico. Eu quero que as minhas filhas sejam, antes de tudo, crianças, que sejam crianças e que se desenvolvam com criança e não perderem. E se elas forem mais tarde, o que forem na vida, não vai depender desses 6 meses. Isso eu lhe asseguro bem. Eu convivo com minhas filhas. Talvez o senhor ainda não tenha filhos e não conviva com uma criança o desenvolvimento do dia a dia, que é muito importante.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao presidente.
Peço a palavra. Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Mano Gás.
Concedo ao vereador Eric.
Muito obrigado, vereador Mano. Talvez é uma das últimas manifestações sobre esse projeto. Exatamente isso. Só que a criança nunca vai perder o prazo e nem a oportunidade de ter o seu lúdico. Ainda porque o lúdico é utilizado como método em todo o período escolar, em toda a educação básica e também no segundo grau. Eu gostaria de dizer à vereadora Josefina que a senhora foi muito cruel na sua manifestação. É muito cruel a senhora dizer para uma pessoa que mora há 7 anos, a 1.500 quilômetros da sua família, que ele não tem convivência com a sua família. É verdade. Mas isso por conta do meu trabalho, por conta que eu vim para Uruguaiana. E a despeito disso, apesar de ser 1.500 quilômetros, a minha família veio aqui, veio receber a minha posse como vereador. A despeito disso, eu irei com a minha família passar o Natal com eles. Eu tenho uma boa relação com a minha família. A senhora foi muito cruel e eu não vejo nenhuma relação disso com o atual projeto. Obrigado.
Vereadora, eu só disse o que o senhor me disse, que vocês não têm...
Vereadora, isso não é objeto.
Verdade.
Isso não é objeto
não
daqui.
É objeto, presidente.
E se a senhora insistir, eu vou ter que encaminhar à comissão de ética.
Presidente, encaminhamento de votação, presidente.
Encaminhamento de votação, vereador Carlos Delgado.
A bancada do Partido Progressista fechou a questão quanto ao projeto e vai votar desfavorável ao projeto.
Encaminhamento de votação, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como sempre e citado já hoje várias vezes por mim mesmo, a democracia, e ela se estabelece de diversas formas, desde que da melhor maneira que se conduz os processos que envolvem a sociedade, a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, nesta casa, é composto por dois membros, pelo vereador Wagner e por mim, o vereador Clemente. Na oportunidade em que está sendo discutido o projeto do vereador Eric Lins, de minha forma, deixei muito claro o meu posicionamento, e aqui já fundamentei ele, quando na manifestação, mas enquanto líder da bancada, e respeitado a individualidade que o vereador Mano sempre conversa comigo, o meu voto ele é já desfavorável ao projeto, mas a bancada está liberada para votar.
Encaminhamento de votação, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós representamos a comunidade nesta casa, e que bom que tenha divergência e todos nós não pensamos da mesma forma. Nós, cada um de nós tem os pensamentos diferenciados, ideias, e a defendemos aqui, quando nós achamos que nós temos razão. Eu apresentei dois projetos de conceitos de empreendedorismo nas escolas públicas e a merenda nas férias. E esses projetos tiveram parecer contrário na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Muito bem, corretíssimo. Eles eram inconstitucional. Eles tinham que ser apresentados pelo Poder Executivo, como um deles foi apresentado, conceitos de empreendedorismo nas escolas públicas, pelo Poder Executivo, e aqui foi aprovado. Apresentei como indicação. Se fosse por mérito e meritório, eu tenho certeza que o projeto Merenda nas Férias seria aprovado. Seria aprovado por essa casa. Mas não é. E o projeto do vereador Eric, que ele apresentou nessa casa, e ao qual eu me atenho mais uma vez ao Instituto Gama, que disse em parecer que é inconstitucional. E mais uma vez eu me atenho, meu voto, na questão da inconstitucionalidade do projeto. Embora para o vereador ele ache que seja meritório, de repente seja meritório, mas o meu ver, ele é de inconstitucionalidade, e o Conselho Nacional de Educação fez um estudo, com certeza, a longo prazo, a Lei de Diretrizes de Base também, e nós temos que seguir regras. E nós temos crianças capacitadas, mais dotadas de sabedoria do que outras, ou precoce, claro que tem, claro que temos. Mas não nos cabe a nós trocar esse tempo e dar esse tempo, como diz o doutor Fernando, o vereador Fernando Arragô, a nossas crianças também precisam brincar e ser crianças. Então eu voto contra o projeto do vereador Eric, sem problema nenhum, vereador. É um direito que nós temos, e o seu projeto teve quase um ano aqui, está fazendo aniversário, ao qual eu queria que o projeto, esse que nós aprovamos, tivesse esse tempo nesta casa. Obrigado.
Passamos então ao período de votação.
Votação nominal, presidente.
Auxilia o expediente de que a votação nominal seria só em caso de dúvida. Foi afastada essa possibilidade. Votaremos então no conjunto aqueles que concordam com o projeto, né, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 8 votos contra o projeto, 2 a favor. Dando continuidade, passamos aos projetos de primeira discussão. Projeto de Lei Ordinária 147/2017, protocolo dessa Casa 1139 do Legislativo da Mesa Diretora, que institui a ouvidoria na Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Para a leitura do parecer, vereador Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. O presente projeto de lei atende o dispositivo legal da Lei Federal 13.460 de 2017, e após a promulgação da mesma, os tribunais de contas estaduais oficializaram às câmaras de vereadores que a implementação das ouvidorias faria parte dos itens por eles fiscalizados. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das comissões, em 27 de novembro de 2017, vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. O referido projeto de lei visa instituir a ouvidoria da Câmara para desempenhar o importante papel social de participação popular junto ao Legislativo, que terá por função primordial mediar situações conflitantes entre municípios e organizações, na condição necessária de aperfeiçoamento e melhoria do atendimento prestado. O poder público busca, através da ouvidoria, atingir esses objetivos e, sendo assim, a democracia participativa terá mais um mecanismo à disposição do cidadão, no sentido de que será oportunizado mais um canal de comunicação para que este possa exercer livremente seu direito de manifestação. Com encaminhamento de reclamações, críticas, elogios, denúncias ou outras solicitações sobre serviços prestados, bem como possa esclarecer dúvidas relativas ao Poder Legislativo de Uruguaiana. No tocante à comissão, em relação à questão financeira, haverá a disponibilização de um servidor efetivo deste poder que desempenhará a função de representante do cidadão junto à Câmara, e a este será instituída uma gratificação baseada em lei, conforme previsto no artigo 3º do presente projeto de lei, a qual não deverá comprometer o impacto financeiro da instituição. Desta forma, após análise, o parecer é favorável. Relator, vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei número 147. Em análise ao presente projeto, entende que a ouvidoria exercerá um importante papel no controle social, passando a ser uma porta aberta para a participação popular, de modo a mediar questões polêmicas e comprometidas controvertidas, situações de conflitos nas quais os vínculos entre públicos e organizações estão em perigo, ameaçados de rompimento. Sendo assim, o parecer técnico é favorável. Sala das comissões, em 13 de dezembro de 2017, relatora vereadora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 147 da mesa diretora, que institui a ouvidoria na Câmara Municipal de Uruguaiana. Em primeira discussão, não havendo quem querer discutir, né, será a segunda discussão amanhã na extraordinária às 11 horas, senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei ordinária da mesa diretora 148, protocolo dessa casa 1140, que altera a redação do anexo 1 da lei 4250 de 16 de outubro de 2013, conforme menciona.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional. Sugere-se que os itens do anexo sejam numerados, facilitando assim o trabalho no momento da licitação. Exemplo, arroz tipo 1, 10 quilos, 2 quilos de arroz, 7 quilos, açúcar, 7 quilos, achocolatado em pó, 400 gramas. Biscoito salgado, 600 gramas. Biscoito doce, 600 gramas. Café em pó, embalado a vácuo, 500 gramas. Portanto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 31 de dezembro de 2017, vereador Mano Gás, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Parecer, em função da mudança, Comissão de Finanças e Orçamento, em função da mudança na gramatura que ocorrem em produtos do mesmo segmento, porém marcas diferentes, é necessário um ajuste na lista dos itens que propõem a cesta básica do Programa de Auxílio Alimentação aos servidores da Câmara Municipal para que mais empresas possam participar da licitação de forma justa e sem transtorno relacionados a problemas com a gramatura dos produtos, evitando assim atrasos tanto na entrega dos produtos quanto no cumprimento do contrato. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com os demais membros da comissão. Parecer, chega a essa comissão de serviços municipais, saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico e Mercosul, projeto de lei número 148 de 2017, protocolo nesta casa sobre o número 1140 de 2017. De proposição da mesa diretora que busca autorização legislativa para alterar a redação da gramatura de alguns produtos que compõem a cesta básica de alimentos do Programa de Auxílio Alimentação dos Servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana, Lei 4.250 de 2013, analisando a tramitação do presente projeto de lei. Nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Portanto, o parecer favorável, sala das comissões em 12 de dezembro de 2017, relator vereador José Clemente da Silva Correia, de acordo com os demais membros da comissão.
Lidos pareceres, projeto de lei ordinária 148 na mesa diretora está em discussão. Não havendo quem queira que discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado na primeira discussão, será encaminhado à segunda discussão amanhã às 11 horas na sessão extraordinária. Matérias de expediente, passamos à leitura do convite.
Convites. 232 de 2017, protocolo 1243 de 2017, Consulado do Brasil em Paso de los Libres, convida para 12º Comitê de Integração Fronteiriça, dia 19/12, às 8 horas e 45 minutos, em Paso de los Libres. Esse é o convite que tem.
Convite está em votação. Aqueles que concordam com o convite, permaneçam como estão. Está aprovado. Correspondências...
recebidas.
Encaminhamento das correspondências. Leitura da vereadora Josefina Soares.
Protocolo 1210 de 2017 responde ofícios informando providências adotadas com relação aos pedidos do vereador Wilson Brites. Indicação 254, 276, 278, 277, 284. Da vereadora Josefina Soares, indicação 247, 249, 287, 288, 290, 303. Do vereador Mano Gás, indicação 279, 280, 282, 285, 286 e 289. Do vereador Rafael, requerimento 74, indicação 260, 261, 275 e 302, do vereador Eric Lins, requerimento 68. Correspondências expedidas. Correspondências expedido ao Executivo, expedido ofícios números 463 a 466 de 2017, autógrafo 125 de 2017. Nos termos do artigo 118 do Regimento Interno, serão arquivadas as seguintes proposições. Projeto de Lei Complementar 9 de 2017, Protocolo 1099 de 2017, do Poder Executivo. Disciplina, manutenção e conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana. Projeto sem lixo e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 1/2017, protocolo 1/2017, vereador Eric Lins, que institui no âmbito do sistema de ensino do município as diretrizes do programa Escola Sem Partido e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 100/2017, protocolo 865/2017, do Poder Executivo, retirado. Projeto de Lei Ordinária 126/2017, protocolo 1003/2017, vereador Wilson Brites. Revoga a Lei Municipal número 2456, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos municípios, a ligação do esgoto cloacal. Projeto de Lei Ordinária 137/2017, protocolo 1085 da vereadora Zulma Cinello, que institui no calendário de eventos do município de Uruguaiana o dia do obreiro evangélico. Projeto de Lei Ordinária 138/2017, protocolo 1113/2017 do Poder Executivo, institui o programa Troco Solidário no município de Uruguaiana e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 139/2017, protocolo 1104/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre os serviços de transporte coletivo público de passageiros urbano e rural de Uruguaiana, estabelece as normas para concessão e permissão de sua exploração e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 140/2017, protocolo 1105 do Poder Executivo, institui o Conselho Municipal de Transporte de Passageiros e Mobilidade Urbana de Uruguaiana, CONTRAMU, e o Fundo Municipal de Transporte de Passageiros e Mobilidade Urbana, FUNTRAMU. Projeto de Lei Ordinária número 154, protocolo 1189/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos por tempo determinado para recompor a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Projeto de Resolução número 9/2017, protocolo 1219/2017, mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a associar-se e a contribuir anualmente para a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL, e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 150/2017, protocolo 1150/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana.
Registro aos senhores vereadores que, conforme o artigo 90 do regimento interno, a ata será submetida à apreciação do plenário antes do término da reunião. Então, temos que aguardar uns minutinhos para... Está aberto o espaço de comunicações, então aguardaremos 5 minutos para a complementação da ata, para leitura e aprovação.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Primeira sessão legislativa, segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura ordinária, ata número 075/2017. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2017, às 9:45, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 75ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigman, primeira secretária; Zuma Rodrigues Sancinel, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado e Davi, Eric Lins Grilo, Irani Coelho Fernandes, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente vereador José Fernando Agô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2012, 2, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 38, versículos 12 a 15, arrependimento do pecador. Em prosseguimento, solicitou à primeira secretária a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. O presidente, de imediato, passou a eleição da nova mesa diretora do Poder Legislativo Uruguaiense, os quais foram eleitos por unanimidade, conforme protocolo 1245 de 2017. Inscrição da chapa única para a eleição da mesa diretora, exercício de 2018. Foram eleitos para presidente, vereador Irani Fernandes, progressista, vice-presidente Fernando Tarragó, PSD, primeira secretária Josefina Soares, progressista, segunda secretária, vereadora Zuma Ancinello, PRB, terceira secretária, secretário Rafael Alves, PMDB. O presidente eleito, vereador Irani Fernandes, fez breve manifesto e após foi realizado o registro fotográfico nesse momento. Ordem do dia, foi rejeitado o requerimento protocolado sobre o número 1244 de 2017 e aprovada a indicação protocolada sobre o número 1242 de 2017. Foi aprovado o requerimento verbal da vereadora Zuma Ancinello, solicitando afastamento para fora do Estado e do país. O vereador Carlos Delgado, como líder do governo da Casa, solicitou que o presidente colocasse em discussão e votação únicas os projetos de lei complementar 11 e 12 de 2017. O presidente interrompeu a reunião para que o expediente da Casa o auxiliasse sobre o rito de votação. Reabertos os trabalhos, o presidente colocou em votação a proposição do líder do governo, que foi aprovada com um voto contrário do vereador Eric Lins. O presidente ratificou o entendimento do expediente desta casa de que o rito é o constante da ordem do dia desta reunião e que, como houve discordância, colocou em votação, sendo aprovado pelo plenário. O presidente convocou os vereadores para uma reunião extraordinária amanhã, dia 15 de dezembro, de 2017, às 11 horas, para apreciação dos projetos de lei ordinária 147 e 148 de 2017, protocolo 1139 e 1140 de 2017, respectivamente. Foram aprovados em discussão e votação únicas projeto de lei ordinária 111 de 2017, protocolo 917 de 2017, do Poder Executivo, que estabelece nos termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza com precatórios do município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinária 145 de 2017, protocolo 11/10 de 2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre a composição da Comissão Municipal de Valores, projeto de lei ordinária 146 de 2017, protocolo 11/11 de 2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, UR, a diretoria do PROCON-UR, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON-UR, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FUNDECON-UR, e da outras providências. E o projeto de lei ordinária 151 de 2017, protocolo 1159 de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar termo de filiação à Frente Nacional de Prefeitos, FNP, nas condições que menciona, por decisão do plenário da Casa. Foi apreciado e aprovado em votação única o projeto de lei complementar 11 de 2017, protocolo 1224 de 2017. do Poder Executivo, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e das outras providências. O vereador Eric Lins, em questão de ordem, solicitou registro em ata de que o rito de votação do PLC em pauta não exclui a apreciação pelas comissões permanentes, citando os artigos 36 e 37 do regimento interno, combinado com o artigo 80, parágrafo 1º, 2º e 3º da LOM, exemplificando pelo artigo 189, parágrafo 1º, que tem trâmite especial qualificado e, mesmo assim, exige tramitação nas comissões permanentes da Casa. O vereador Eric Lins apresentou a emenda, que inicialmente foi afastada pelo vereador Carlos Delgado, presidente da comissão especial que analisa a matéria em pauta. O presidente interrompeu a reunião para a comissão especial que analisasse a emenda. Reabertos os trabalhos, o presidente do Legislativo passou a palavra ao vereador Carlos Delgado, presidente da comissão especial Supra, que comunicou que a comissão não acatou a emenda proposta pelo vereador Eric Lins. O presidente da Câmara colocou em votação nominal o projeto de lei complementar 11 de 2017, protocolo 1224 de 2017, que foi aprovado por 8 votos favoráveis e 2 votos contra. Foi apreciado e aprovado em votação única o projeto de lei complementar 12 de 2017, protocolo 1223 de 2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana e a sua fonte de custeio. Cria a Uruguaiana Previdência Social Uruprev, na forma de autarquia, cria o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado à Uruprev e da outras providências. O vereador Eric Lins, em questão de ordem, solicitou registro em ata de que o rito de votação do PLC em pauta não exclui a apreciação pelas comissões permanentes, conforme exposto no projeto anterior. O vereador Eric Lins apresentou a emenda, que também foi afastada pelo vereador Irani Fernandes, presidente da comissão especial que analisa a matéria em pauta. O presidente da Câmara colocou em votação nominal o projeto de lei complementar 12 de 2017, protocolo 1223 de 2017, que foi aprovado por 8 votos favoráveis e 2 votos contra. Foi rejeitado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 20 de 2017, protocolo 117 de 2017, do vereador Eric Lins, que dispõe sobre a idade mínima de ingresso no sistema de ensino municipal, no tempo certo, segundo a capacidade de cada um. Foram apreciados em primeira discussão. Projeto de lei ordinária 147 de 2017, protocolo 1139 de 2017, da mesa diretora, que institui a ouvidoria na Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. E o projeto de lei ordinária 148 de 2017, protocolo 1140 de 2017, da mesa diretora, que altera a redação do anexo 1 da lei número 4.250, de 16 de outubro de 2013, conforme menciona. Matérias do expediente, convite protocolado sobre o número 1243, de 2017, foram aprovadas as participações dos vereadores nesses eventos. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolizado sobre os números 1210 de 2017. Expediente expedido do Executivo, ofício protocolizados sobre os números 463 a 466 de 2017 e autógrafo 125 de 2017. Adversos, ofício protocolizado sobre os números 734 a 747 de 2017, nos termos do artigo 118 do Regimento Interno, serão arquivadas as seguintes proposições: projeto de lei complementar 9 de 2017, protocolo 1099 de 2017, do Poder Executivo que disciplina a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana. Projeto sem lixo e da outras providências, projeto de lei ordinária 1 de 2017, protocolado sobre o número 1 de 2017, do vereador Eric Lins, que institui, no âmbito do sistema de ensino do município, as diretrizes do programa Escola Sem Partido e outras providências correlatas. Projeto de lei ordinária número 100 de 2017, protocolo 865 de 2017, do Poder Executivo, que acrescenta os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 4º da Lei Municipal número 4.012 de 2010, dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos de rua no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 126 de 2017, protocolo 1003 de 2017, vereador Wilson Brites, que revoga a Lei Municipal número 2456 de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos munícipes a ligação do esgoto cloacal. E projeto de lei ordinária 137 de 2017, protocolo 1085 de 2017, da vereadora Zulma Mancinello, que institui no calendário de eventos do município de Uruguaiana o dia do obreiro evangélico. Projeto de lei ordinária 138 de 2017, protocolo 1103 de 2017, do Poder Executivo, que institui o programa Troco Solidário no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de lei ordinária 139 de 2017, protocolo 1104 de 2017, o Poder Executivo que dispõe sobre os serviços de transporte coletivo público de passageiros urbano e rural de Uruguaiana. Estabelece as normas para concessão e permissão de sua exploração e da outras providências. Projeto de lei ordinária 140 de 2017, protocolo 1105 de 2017, do Poder Executivo que institui o Conselho Municipal de Transporte de Passageiros e Mobilidade Urbana de Uruguaiana, Contramu, e o Fundo Municipal de Transporte de Passageiros e Mobilidade Urbana, Funtramu. Projeto de Lei Ordinária 154 de 2017, protocolo 1189 de 2017, Poder Executivo que dispõe sobre a contratação de médicos por tempo determinado para recompor a equipe dos serviços de atendimento móvel de urgência, SAMU. Projeto de Resolução 9 de 2017, protocolo 1219 de 2017, da mesa diretora que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores associar-se a contribuir anualmente para a Associação Brasileira de Escola do Legislativo e de Contas, ABEL, e da outras providências. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 14 horas e 36 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagama, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 14 dias do mês de dezembro de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações ou emendas. Não havendo quem queira retificá-la, ela está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Cumprido todos os objetivos dessa manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.